símbolos. Estou farto de símbolos. Mas dizem-me que tudo é símbolo. Todos me dizem nada. Quais símbolos? Sonhos. Que o sol seja um símbolo, está bem. Que a lua seja um símbolo, está bem. Que a terra seja um símbolo, está bem. Mas quem repara no sol senão quando a chuva cessa? E ele rompe as nuvens e aponta para trás das costas para o azul do céu. Mas quem repara na lua senão para achar bela a luz que ela espalha e não bem ela? Mas quem repara na terra, que é o que pisa? Chama a terra aos campos, às árvores, aos montes, por uma diminuição instintiva, porque o mar também é terra. Bem, vá que tudo isso seja símbolo. Mas que símbolo é? Não o sol, não a lua, não a terra, mas neste poente precoce e azulando-se, o sol entre farrapos finos de nuvens, enquanto a lua é já vista, mística, do outro lado. E o que fica da luz do dia doura a cabeça da costureira que para vagamente a esquina onde demorava outrora com o namorado que a deixou. Símbolos? Não quero símbolos. Queria, pobre figura de miséria e desamparo, que o namorado voltasse para a costureira. Bom, primeiro quando ele diz estou farto de símbolos, você diz, estou cansado, não quero mais saber desse papo todo de simbologia, mas ele diz assim, estou cheio de símbolos que eu não sei interpretar. E por daí a irritação. Então, assim, a ideia mais comum, vamos voltar um pouquinho no Epicuro, tá? Vamos voltar para o elemento romano, tá? Para a gente entender. A ideia mais difundida do epicurismo é algo que está no budismo, por exemplo, que é o carpe diem. Eu vivo o dia, vivo o presente. O presente sintetiza passado e futuro, né? Sem medo, nec spe nec metu. A fórmula do Sêneca, que é estoico, né? Sem medo e sem esperança, né? Sem medo do que aconteça agora, coisas que aconteceram no passado, né? E sem medo e sem esperança, não projetar os seus desejos e vontades para o futuro, porque futuro a Deus, ao tempo, ao acaso pertence, né? Mas não é esse Epicuro que mais interessa ao Pessoa e ao Álvaro de Campos. Não é. É esse Epicuro do inconscientemente simbólico. Ele olha um barco e ele tem a consciência de que aquilo ali é inconsciente, um símbolo que ele não traz para a consciência, ele não sabe o significado do símbolo, mas provoca uma transformação. O Epicuro tinha uma ideia de que o ser humano nasce com uma noção pré-gravada dos deuses. Os comentaristas do Epicuro e do Lucrécio dizem que isso é muito próximo da teoria do inconsciente coletivo em Jung, que anda bastante soterrada, né? Parece que é um consenso nesse mundo racional que a gente vive, da técnica, da produção, de que aquilo é acientífico. Eu conheço pouquíssimos psicólogos amigos, psicanalistas, que levam a sério a teoria do inconsciente coletivo, mas ela está voltando à tona. Eu não sei se vocês conhecem o professor João César de Castro Rocha. Ele é professor de literatura na UERJ e ele lançou um livro que está vendendo muito, que é Guerra Cultural e a Retórica de Ódio, sobre esse momento que a gente está vivendo aqui, desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro, esse caos que ele está vivendo no Brasil, né? E ele tem falado em entrevistas e no livro, ele traz essa questão do inconscientemente simbólico, né? Assim, ele indica um livro do Olavo de Carvalho, um capítulo específico em que ele... O nome é Lava Jato Cerebral ou não sei o que lá. Enfim, é a técnica que ele desenvolveu própria para como que ele vai colher os seus adeptos. A teoria do choque, né? Quando você fala um absurdo, por exemplo, a Terra é plana, se se o cara te segue e admira você porque você é uma metralhadora de autores. E o João César de Castro Rocha, ele tem uma, ele é incômodo, porque ele diz assim: se a gente quiser derrotar esse discurso de ódio, a gente tem que sair da caricatura para a caracterização. Então, o primeiro passo, admita que essa pessoa vomita autores, ele tem uma alta capacidade intelectual. Agora, a leitura filosófica dele é rasa. E o que ele fez com isso tudo é nojento. Mas você vai negar. Vai negar a capacidade intelectual de um cara que cita psicólogos, sociólogos o tempo todo?
A competência, né?
Poxa, a Terra plana é um sistema ptolomaico. Redondo e plana. E por quê? Porque a experiência sensorial diz isso. Você, só com os elementos, você vai dizer que você está parado e que é o sol que está se mexendo.
Mas isso, né?
Isso aparece na simbologia maçônica, por exemplo.
Não, mas de que século?
Poxa, o Ptolomeu 3 depois de Cristo.
Então,
isso é muito antigo. A ideia de que a Terra é plana é muito antiga. Agora, isso, por exemplo, uma coisa é o Olavo de Carvalho falar isso, outra coisa é o William Blake falar isso.
Mas, Mário, aqui, me permita agora puxar para uma coisa mais solar brasileira, agora, talvez. A gente já citou a suposta homossexualidade ou bissexualidade do Pessoa lá no começo. Um pouco em cima disso, eu queria que você fizesse um certo panorama dessa coisa identitária permeada na poesia brasileira atual. Como é que você está vendo tudo isso? Essa produção, se você tem acompanhado, assim, se você acha que como isso está se refletindo, assim, falta forma e sobra conteúdo, ainda que um conteúdo descartável muitas vezes, o que você pensa?
Primeiro no Álvaro de Campos, depois nos dias de hoje?
Fique à vontade.
Eu acredito que essas brechas de bissexualidade que a gente vê no... são traços, né? No Álvaro de Campos, são um traço aqui e outro ali. E eu digo bissexual porque ele tem... enquanto está observando os tripulantes das viagens que ele fazia, né, de barco, vocês percebem, vocês veem o poema o tempo todo. Ele pega um barco aqui, vai para lá... O opiário é uma viagem, a ode marítima, ele está parado no cais sozinho e já é uma viagem. Né? Ele não precisa entrar no barco e atravessar. Mas ele descrevendo, ele, por exemplo, se refere costumeiramente a mulheres, assim como a loira, o encontro casual com a loira casual. Né? Aí tem um jogo aí atrás que ele está brincando com acaso, né? Mas mostra o interesse dele pela mulher. E daí você tem essas referências ao rapaz em Londres que tornou ele feliz, que ele amou e tal. Se você for pegar na camada histórica do poema, isso significa um indisciplinador. Alguém que estava, assim, criando uma personagem, né, mesmo que sem enredo, em que ela pudesse ter essas características que chocavam na época. Né? O fato dele não trabalhar chocava. Né? Não se formou, chocava. O uso dos palavrões, uma das características que o Pessoa fala do Campos é o desleixo com o português. Não é desleixo nenhum, é simplesmente uma
maneira. Na tabacaria tem essa questão, né, do um português mal falado, supostamente na época, mas...
Pois é, mas por um outro lado, sim, ele está absorvendo a contribuição que a frase escorreita da prosa pode trazer para a poesia. Ele pouco usa gíria, mas aparece. Ele usa bastante interjeições, né, na ode marítima. O uso de palavrão, você vê no ultimato, tem lá merda e tal, mas ele pode chegar a coisas um pouquinho mais pesadas, né? Assim. Eu até fiquei preocupado em citar isso porque o pessoal vai comer, né? Mas só para fechar essa coisa do próprio Pessoa dizer que o Álvaro de Campos escrevia que ele tinha desleixo com o português, é uma maneira diferente de dizer que ele está aberto às influências de uma ou outra gíria, mas isso é tão raro, né? Eu acho que o importante é o aspecto da importância da prosa na poesia moderna. A poesia moderna evolui muito quando ela absorve as contribuições estilísticas que a frase escorreita da prosa vem a contribuir no verso livre, né? Eu acho que é basicamente isso. Mas ele chegou a dizer coisas do tipo assim: a alma humana é porca como um cu.
Mas o próprio...
vou ver se tem algum comentário para não dizer essa frase.
Mas o próprio...
é muito chocante.
Mas o próprio Walter Hugo Mãe, por exemplo, ele em parte ele recupera essa coisa que o segundo Plínio está dizendo, que teria essa carência, né? É uma prosa exuberante que eu acho que recupera os melhores momentos da prosa portuguesa também.
Sim.
Apesar de ser feita hoje, né?
Sim.
Mas, Mário, a questão brasileira.
Questão brasileira.
Não fuja disso, por favor.
Eu acho que essas questões identitárias elas têm que ser discutidas. Agora, existe também toda uma coisa que vem assim para transformar isso em dinheiro. Isso, assim. A gente tem que desconfiar disso. Se a gente vai acreditar, por exemplo, que o Black Lives Matter é algo que surgiu assim dos anseios da sociedade, do seio da sociedade, não, isso é tudo muito pensado, né? Então, assim, eu acho que tem que ser discutido, tem que tomar cuidado. Na escola onde eu dei aula em Cabo Frio nos últimos anos, é uma escola extremamente politizada, de alunos e professores extremamente politizados, o projeto era politizado e lá a gente tinha um embate entre elementos do PSOL e socialistas não partidários, os socialistas marxistas não associados a partidos achavam que a base de todos os problemas identitários está numa base que é a mesma, a luta de classes, né? E não é, isso não acontece só nos conflitos, né? Isso acontece na própria estrutura simbólica da sociedade, né? E aí a gente volta, tem até pessoal da sociologia que vai estudar a economia das trocas simbólicas, Pierre Bourdieu, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que essas questões têm que ser discutidas. Por exemplo, assim, a nossa herança racista, né? É impressionante. Esses dias eu ouvi um antropólogo que estuda os militares como se eles fossem nativos. Ele chama os milicos do quartel de nativos. O nome dele é Piero Lerner, ele dá aula na Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. E ele diz assim: o início do exército brasileiro não é só racista, ele é não é só positivista, né? Influenciado pelas ideias do Augusto Comte lá, né? Não só isso, ele é eugenista, pré-nazista. O exército brasileiro já acreditava nisso. A gente sabe que tem um processo de branqueamento da população. A gente sabe que os escravos não tinham mercado de trabalho, não sabiam para onde ir. Então, a gente, internamente, a gente tem que lidar com isso, né? Agora, que tem gente que se aproveita disso para ganhar dinheiro, isso é um esquema imenso.
E, Mário, senhoras e senhores, eu não sou o dono da bola, mas eu acabei de consultar o VAR aqui e o tempo de fato está esgotado. Eu queria agradecer a presença do Mário e de todo mundo que aliás, quem está aqui hoje é porque abriu mão, abdicou do show do Kiss. E isso não é todo dia, não é toda hora. Eu gostaria de estar lá, inclusive.
Gostando em Gene Simons, Eric Carr, Freddy, que me perdoa.
Maravilha, são geniais. Mas valeu, gente, obrigado.
Existe uma frase do Bernardo Soares, um semi-heterônimo do Bernardo Pessoa, no livro do Desassossego, que diz assim: que tenho eu com a fome na África? Ele está querendo chocar? Ele está querendo... Não, porque ele não publicava. Ele está brincando, Davi, com uma... brincando, ou jogando, ou pondo em outras palavras, desenvolvendo um tema que está na base do... é uma das bases do misticismo islâmico. Que é a seguinte: o médico, para ajudar o doente, precisa ficar doente também? O que ele pode ajudar sofrendo pelos negros com fome na África? Agora você pode levantar outra coisa. É muito fácil para um português falar isso. Portugal também tinha colônia na África.